Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Cultura Paralela. Hoje vamos falar do filme Dois Papas. Meu nome é Lucas Ferrugem e o Fernando Meirelles não é o José Padilha.
E aí, pessoal, eu sou o Felipe Valerim e... Bela tchau.
Bom dia, pessoal, eu sou Henrique Viana, tô com sono, mas já tomei um café.
Bom dia, meu nome é Thomas Juliano, Cidade de Deus é muito melhor que Dois Papas.
É, com certeza. Pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar de um filme que causou todas as polêmicas possíveis aí nas redes sociais. Isso deve provar que o diretor fez o que ele pretendia, né? Acho que já tinha mais ou menos um pouco essa intenção. A gente vai falar do filme Dois Papas, um filme que é produção da Netflix, saiu agora há pouco, é da direção do Fernando Meirelles. É um filme com uma produção gringa, embora é um diretor brasileiro, né? Todo o cast, tudo feito lá fora. E a gente tá aqui pra discutir um pouco se esse filme é um manifesto comunista ou se não, se é só um belo filme e a gente não pode cobrar tudo isso da arte. Então, com todas as arrogâncias, pompas e pretensões de dizer a verdade, vamos ao nosso objetivo. Primeira impressão, hein? O que vocês acharam do filme? Vocês assistiram o filme? Qual é a primeira impressão? Assim, antes de ver a polêmica na internet, vocês viram antes da polêmica, depois? Como é que foi a primeira impressão?
Bom filme, bem feito, filme sensível e de uma habilidade muito grande por parte de um esquerdista, assim, né? De alguém que tem uma visão de mundo, que defende uma visão, mas entende que ela precisa ser, vamos dizer assim, mastigada em símbolos, em arquétipos, em emoções, para que as pessoas absorvam simplesmente o que ele quer. Então, eu acho que o filme ele consegue suspender totalmente a qualquer discussão crítica, pelo menos daquelas pessoas que não estão vivendo o debate político. A gente está vivendo debate político, então a gente vê política em tudo, né? Mas para aquele que está ali, mais ou menos, ele consegue, e aí vem o meu ponto, ele consegue até 90%. Tem uns 10% do filme ali que ele se entrega, e aí eu acho que é onde ele errou.
Dá uma tropeçada.
Ele, né? Dá uma tropeçada. A minha comprovação disso é que os meus pais, que apesar de acompanharem política e tal, não são ligados ao debate político, os meus pais, minha mãe falou assim: meu filho, filme muito legal, mas não consegui levar a sério, porque ficou muito claro ali que era só tentando destruir um papa e elevar o outro.
Ah, tua mãe falou isso?
Minha mãe falou isso aí.
Que legal, porque eu achei que era justamente com as mães que esse filme mais ia funcionar.
Não funcionou, aí que tá, não funcionou. E agora o outro relato mais ainda, a Renata disse assim, ela assistiu comigo, ela falou assim: amor, esse Fernando Meirelles é de direita? Aí eu falei assim, não. Não, ao contrário. Daí ela assim: ah, tá, porque pelo que eu tô vendo aqui, tá destruindo esse Papa Francisco aí. Tá parecendo um esquerdão progressista, não sei o quê. Então, assim, ele deu uma forçada além nos arquétipos, que aí o cara que tem um mínimo senso, assim, de tipo assim, ah, o que é um esquerdista, o que é um cara conservador, ele... Então, assim, acho que o filme é muito bom, muito bom, muito bom, mas aí tem aquele ponto extra que ele passou, que ele meio que se entregou.
Cara, eu fui ver o filme na... Sabe aquela experiência inocente? Eu tava vendo, assim, Dois Papas. Pô, filme sobre Papa, né?
Tu não tinha visto polêmica ainda?
Não, zero. Filme sobre Papa, né? E rodando Netflix, eu não tinha nem visto, tipo, ah, vou ver esse filme que acho que é bom. Eu vi, Dois Papas. Pô, legal. Quando eu vi Fernando Meirelles, eu vi no trailerzinho aquele da Netflix. Eu falei assim: caralho, será? Esse filme é do Fernando Meirelles? Não tava sabendo de nada. Vou ver. Deve ser bom. E cliquei e tal, comecei a me envolver com o filme, mas já senti que poderia ter alguma coisa ali e tal. Não conheço nada, já aviso de antemão aqui pra não me comprometer. Não sei nada, zero da historiografia desses papas. Zero, não sei nada. Eu sei só os memes de mídia, que o Ratzinger é nazista e o Bergoglio comunista. Só isso que eu sei, os memes de internet. Não sei se é verdade. E... cara, eu comecei a assistir e eu comecei a curtir o filme. A verdade é essa, comecei a curtir o filme e tal, não sei o quê. E aí chegou uma parte ali que eu falei assim: não, mas agora tá chinelhando muito. É. Que começa até botei lá no meu Instagram, começa um desabafo. E um desabafo assim, meio, o texto fica até meio infantil, sabe?
Isso!
Começa um desabafo assim,
fala infantil,
assim,
o diálogo
começa
infantil.
Um desabafo falando: não, porque aí ele fala assim, eu me envolvi com a ditadura argentina. E solidifiquei aquilo e tal. Então me incomodou. Naquele momento caiu a minha suspensão de descrença. Assim, não tô mais assistindo o filme, sabe aquela coisa assim? Sim. E aí eu desmotivei bastante. Aí eu desmotivei
bastante.
Porque
não precisava, porque puta, ali tu vê que o cara. Ao mesmo tempo que tu vê que ele deu essa excedida, tu vê que puta, tem muita qualidade ali de diretor, de. Tanto que o final é emocionante pra caramba ali. Essa conciliação deles e tudo mais, né?
O Thomas já tá se rindo aqui.
Do ponto de vista... ele conseguiu extrair aquilo da... Aquele, aquela, aquele teor humano, assim, de quando dois em tese inimigos se conseguem se olhar um no outro e ver aquela coisa que tá além das diferenças e tal. Ele tem toda essa habilidade, mas ele excede nessa coisa meio infantil aí.
Tá, a verdade é que o Thomas tá quieto porque ele tá com raiva do filme e o Valerinho tá quieto porque tá com medo de falar. Então vamos começar com o Thomas.
Medo de falar e sono, né? Pensa que não tem uma câmera gravando aqui a cara do Valerinho inchada.
O cara pegou no sono 3 vezes quando a gente começou a falar.
Tá f*** de manhã, f***. Mas só pra colocar antes do Thomas entrar, assim...
Tomou pressão.
Eu entrei no filme sem ter uma mínima noção, assim, nem me dei conta que o filme era do Fernando Meirelles e tal. Acho que o Lucas tinha comentado sobre o filme, mas eu
nem vi que o filme era de papas. Não, o cara não leu nem o título do filme.
Eu fiquei curioso, realmente, um filme sobre papas, nunca tinha visto isso e tal. Aí cliquei no Netflix e fui totalmente despretensioso assistir o filme. E nitidamente dá pra ficar evidente ali que tem uma narrativa, uma tentativa de emplacar uma tese, enfim, aquela ideia de endossar um progressismo, a reforma da igreja, etc. Mas a verdade é que, em termos artísticos, o filme me sensibilizou mesmo, assim. No final do filme, eu criei uma empatia, e talvez por isso a importância desse podcast, de falar sobre isso, porque não adianta, né? Quando você não tem muitas coisas no imaginário em relação a algum assunto, que era o meu caso, assim, não tinha conhecimento da historiografia desses dois papas, enfim.
Ele preenche
aquele espaço, né? Então, pra você fica aquilo, né? Assim como tem vários outros filmes, né? Tem o caso do... O próprio Código da Vinci, que foi um filme muito falado, do Dan Brown, que as pessoas têm como um filme...
Ele preenche muita coisa.
Documental, sendo que é uma obra de inteira ficção.
Que a Opus Dei sai sequestrando.
É, exatamente. E aquilo, pra muitas pessoas, elas entendem a Opus Dei como o Papa assassino, o Bispo assassino, enfim.
O Albino, aquele lá
malucão. É, o Albino e tal. Então, realmente fica isso no imaginário, e esses personagens, acho que eles têm um potencial, e nisso o Fernando Meirelles, acho que ele foi muito bem, de fazer uma boa construção de personagens, né? Independente de ser relacionada à verdade daquelas figuras ou não, mas eles são bem construídos, os detalhes que ele vai mostrando de cada um e tal, vai dando aquela personificação que você, de fato, vê verossimilhança ali, você acredita naquilo, né? Você compra aquela imagem, então... Então eu acho que realmente para muitas pessoas talvez vai ficar essa imagem aí, pelo menos enquanto isso não for substituído por alguma outra coisa, né?
A imagem ficou até mesmo para nós, garanto.
É, não, com certeza.
Que não somos tão ligados e não conhecemos muita história e tal, por mais que eu tenha esse ponto, que é o ponto que descredibiliza, mesmo assim, mesmo sem eu querer, fica a imagem.
Fica
a imagem ali do Ben 16 e do Francisco.
Nós vamos aumentar depois nos detalhes aí do...
Thomas
vai nos ajudar com isso.
Bem, destou da mesa. E em vários aspectos, assim. Do seu ponto de vista técnico, eu achei o filme muito mal filmado. Câmera tremida, a ângulos, inclusive, que a disposição está torta. Achei os diálogos, em vários momentos, muito fracos. Faço uma comparação...
Mas esse filmado é de propósito.
Mas qual o sentido?
Eu sei qual o sentido. Eu sei porque eu também vi o Fernando Meirelles falando numa entrevista. É dar uma estética documental pra, de fato, gerar mais proximidade com a realidade. Passar que aquilo, de fato, aconteceu daquela forma.
Mas aí que tá. Uma vez que você trabalha com uma trama que partiu de um ponto do imaginário, há um relato que não se consolida nos fatos. Ratzinger e Bergoglio não possuíram esse tipo de contato. Então eu acho essa tentativa de dar uma veracidade a partir do ângulo da câmera, ela não dialoga com o tipo de exposição ali. Ponto 3, os diálogos, eu quero fazer uma comparação. Você tem dois personagens que consolidam toda a base do filme. Recentemente foi lançado O Farol, nós também temos dois personagens que consolidam toda a narrativa. E você vê, em exposições diferentes, diálogos muito bem acabados em O Farol, em que os dois atores conseguem, o Willem Dafoe e o Robert Pattinson, eles conseguem entregar algo a partir de um roteiro muito bem desenvolvido. Eu achei as frases, os desenvolvimentos teológicos, de conversas, e note, eu não estou aqui sequer debatendo ainda a estrutura narrativa do filme, sob o ponto de vista histórico. Mas eu achei as conversas, elas essencialmente risíveis, quando nós estamos conversando, por exemplo, sobre Ratzinger, que é uma das maiores mentes vivas do século XX. Então, há uma pobreza...
Ele é acadêmico, o cara dos acadêmicos do Vaticano.
Há uma pobreza de um homem que... Vou pegar só um exemplo. Ele era respeitado. Vou só dar um exemplo, né? O Habermas, certo? Sempre respeitou Ratzinger. Certo? Vou pegar só um exemplo. Eu não vou nem entrar no desenvolvimento teológico da formação da pessoa humana do teólogo Ratzinger. Então eu achei, ainda que o Anthony Hopkins entregue muito o desenvolvimento do personagem, na maneira de caminhar, na maneira de sentar, na maneira de conseguir, com muito êxito, transparecer vergonha, inclusive na cena final do tango, enfim, o mérito do personagem Ratzinger, ele está muito mais atrelado ao Anthony Hopkins do que à direção do Meirelles. Assim como o carisma que o Price entrega,
inclusive,
na interpretação...
O próprio Fernando Meirelles diz numa entrevista que o Anthony Hopkins você não tem como dirigir, você não dirige. Ele recebe as falas lá, ele diz para receber as falas com 5 meses de antecedência para que elas não sejam mudadas, porque ele gosta de estudar de maneira muito erudita, assim, como se fosse estudando uma partitura de uma música. Ele pede pra não mudar, eles que chegam no set, você não dirige o Anthony Hopkins.
Sim, mas o problema é justamente as falas.
Tenta sugerir talvez alguma coisa,
é que tá...
mas no geral você não dirige.
Mas é que tá, o problema é justamente as falas.
Não, as falas eu achei o roteiro muito fraco. Achei o filme mal filmado. Com duas ressalvas que eu acho que são bem significativas. A cena do jardim, do primeiro encontro deles, em que você encontra ali uma disposição, em que há uma separação na cena, cada um andando por um lado. E a cena final da vela, que ainda que um tanto quanto óbvia, porque a vela aparece na narrativa, ela eu achei bem filmada. Todavia, o que acontece? Trilha sonora eu achei muito ruim, pobre, pobre. Qual é a trilha sonora que caracteriza o segundo personagem, que é Ratzinger? Nós não temos a trilha sonora de Ratzinger, nós temos a trilha sonora que é cadenciada apenas por um único personagem do filme, sendo que o filme é co-protagonizado. Esse que é ainda, só para pegar um caso, eu não estou sequer, friso isso para os ouvintes, eu não estou sequer analisando ainda a conjuntura da formação desses dois personagens. Porque notem, a biografia de Ratzinger é uma biografia de um homem que no Concílio Vaticano II fez parte de uma tradição dita modernista, de uma Alemanha moderna, de intelectuais modernos, progressistas no Concílio Vaticano II. Ratzinger, ao longo de sua formação, ele passará a ser este conservador que tentam pintá-lo, quase de um reacionário, quase de um padre...
Tentam pintar como nazista.
Nazista, não. Nazista, é sério isso, cara? Ultramontano, tradicionalista, enfim...
Desumano.
O papa nazista. Um papa impessoal, um papa impopular. Enfim, o caracterizam dessa maneira. Só que Ratzinger, ele tem um processo de vida que pode ser dividido nesse tipo de recorte. A formação dele no Concílio Vaticano II, que ele já era um padre reconhecidamente como um grande teólogo. Depois, ele vai lançar na década de 80 a Fé em Crise, que é quando ele começa a materializar a produção dele e a, vamos botar assim, aspas, para o ouvinte entender, a parceria dele com o Papa João Paulo II, que vai ter caracterizado ele como esse cardeal tradicional. E o Papa Bento XVI. Então é um homem dividido em 3 grandes fases teológicas, e o filme não apresenta isso. O filme não dialoga publicamente com esses trânsitos de Ratzinger, mas dialoga com os trânsitos de Francisco. Então a maneira de um filme apresentar 2 personagens, sendo que apenas um tem a sua trajetória humana, mal narrada também, porque não apresenta...
Muito mal narrada, aliás, a barriga do filme... É aquela... Eu fiz questão de mandar mensagem, mandei mensagem pro Valerim. Dormi, peguei no sono naquele negócio da Buenos Aires lá, daquele que os caras invadem os acampamentos jesuítas. Eu dormi naquele... Eu realmente dormi, não tô forçando a barra.
É a coroa de bosta do filme. Eu tava vendo o filme, e aí eu... Vendo, experiência normal ali, curtindo, né? Daqui a pouco começou aquilo ali, começou e tipo...
O cara pega o celular, olha o Instagram.
Vou parafrasear o Thomas aqui, que nem ele falou. Como assim? Eles não vão parar com isso? Os caras não vão parar.
Não, chegou não, nessa narrativa, quando o futuro Papa Francisco pega um livro de Dom Helder Câmara, eu até consegui entender. Dom Helder Câmara foi, de fato, alguém que foi muito lido no ambiente teológico. Mas quando o livro Pedagogia do Oprimido aparece na mão do futuro Papa Francisco, ali eu achei uma datação do Meirelles, porque Paulo Freire faz parte da pauta contemporânea, ele é o mártir social do Brasil dos nossos dias, então você pega aquilo ali para conseguir datar a sua resistência. Então eu achei aquela cena, aqueles segundos ele com a Pedagogia do Oprimido, uma cena que acentua a narrativa
entregou
patética.
Entregou que era um diretor brasileiro.
Sabe?
Entregou.
E eu consigo, só para complementar, só um dado, eu consigo entender a dinâmica da câmera tremer e ter uma disposição em um filme como Cidade de Deus, que eu acho uma obra-prima. Eu consigo entender. Agora, em um filme como Dois Papas, eu espero, até pelo local, até pelas narrativas humanas e até pelo tipo de mensagem que você quer passar, que, em aspas, dois velhinhos irão se reconciliar, porque esse é o grande fundo do filme, o que, que você vai ter? Eu espero um mínimo de beleza. Precisa existir uma harmonia, e eu não encontrei essa harmonia ali. Então, eu não acho que o filme transpareça crueza do jeito que deveria transparecer. Eu acho que a crueza, pra complementar, ela poderia ser manifestada com biografias mais bem acabadas, como, por exemplo, a de um Hatzinger, que poderiam mostrar que ele forçadamente teve que se alistar no Partido Nazista, porque fazia parte daquele contexto da Alemanha naquele momento. Isso não mostra. Você vê argentinos aleatórios chamando o Papa de nazista, brasileiros ali aparecem ali falando sobre, enfim, a situação do conclave, chamando ele de nazista, e você não vê o mínimo. E a narrativa, do seu ponto de vista, assim, ó, mais ampliada, eu fico espantado com o Vaticano permitir que os acessos do Vaticano tenham sido liberados para que o filme fosse filmado lá com uma narrativa que agride veementemente um Papa ainda vivo. E que, ainda que não fosse, faz parte de uma tradição do Trono de Pedro.
Eu faço um comentário aqui também nessa questão de agredir, né? Eu faço um comentário aqui que é o seguinte, eu notei também que existe, a partir do filme, dessa construção simbólica, existe uma depreciação imensa da condição intelectual dos papas, não só do Hatzinger, dos dois, porque ele reduz o diálogo deles, reduz a própria compreensão da fé, da religião deles ali, a uma coisa de bar.
Exatamente.
Tipo assim, então quer dizer que o Hatzinger...
Ele é impopular porque assim, não gosta de futebol.
Ou ele, com tudo que ele sabia, no final das contas, então, ele porque o Bergoglio chegou lá, ele então percebeu, então isso...
Ah, nesse papo de bar aqui, mudei toda a minha formação filosófica.
Exato,
pô!
Acordei com um pesadelo, e aí chegou esse papa aqui, então ele tem que ser o novo papa,
vou renunciar. O cardeal Hatzinger debateu com grandes ateus. Por exemplo, o grande amigo dele foi Hans King, que de fato é uma das mentes aí que propagaram uma outra ramificação teológica, que para o seu segmento é como se fosse um gênio, se tem a relação dele com o Habermas. Enfim, aí aparece uma conversa em torno de futebol, pizza, São Lourenço e mais meia dúzia de discursos prontos da teologia da libertação.
Fumaça da vela.
Ah, por favor, sabe? Uma conversa pobre, mudei. Bom,
cara, mas aí que tá. Eu acho que tem uma narrativa de fundo. Terminou o filme, eu falei assim, caralho, esquerdismo. Qual é a narrativa, né? Vamos tentar buscar a narrativa. Eu não sei se eu tô totalmente politizado e tô entrando, atravessando. Mas eu realmente acho que é essa narrativa. Cara, narrativa, qual é a mensagem ali, né? Qual é a narrativa? Tem um cara que mais ou menos parou de acreditar na igreja. Acha que a igreja não cumpre bem o papel que ele esperava no mundo moderno. E aí ele quer se aposentar, ele quer sair fora da igreja. E aí pra isso ele vai até o Vaticano pra falar, olha, não quero mais. Chegando lá, ele se depara com o Todo-Poderoso do Vaticano. E aí começa a falar assim, não, eu acho que a igreja está ultrapassada. E aí eles mostram que a igreja, na verdade, é ultrapassada, é lenta, não acompanha as pautas modernas, não consegue fazer nada disso. E aí o Todo-Poderoso da igreja resiste, fala, não, é assim mesmo. Só que no decorrer de algumas conversas, o guardião da igreja católica fala assim, eu acho que eu tô errado, acho que tu tá certo. Acho que tem que ter, acho que a igreja moderna. Tanto tu tá certo... que eu vou renunciar. Cara, porque a igreja agora precisa disso, Lucas, que você tá falando.
É mais forte
ainda. E deixa eu
desabafar.
Eu passei pano pra pedofilia. Foi mal. Exato. Assume aí, cara. Vamos junto na modernidade.
E eles vão
dançar juntos nessa grande epopeia moderna. Isso é uma narrativa comunista.
Só fazer um complemento. Tem algo ainda mais forte que isso, que eu achei ousado e super perigoso, mas que ele consegue colocar de uma forma sutil, que é mais ainda. Ele sutilmente coloca o Papa Francisco, que é um comunista progressista, como sendo o verdadeiro mensageiro de Deus e o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Porque eles colocam isso sutilmente em alguns momentos, claro, do diálogo.
Em várias frases aparecem.
E eles constroem isso, inclusive essa, vamos dizer assim, o afrouxamento do Bento XVI é justamente em algum momento eles dão a menção de que ele enxerga no Papa Francisco, então, a verdadeira voz de Deus.
Sim, nos roteiros também é uma conversa via frases do Evangelho, sabe? Uma coisa...
É bem reformista, né?
Dois pontos sobre dois papas. Primeiro, o que menos me incomodou no filme foram os ataques aos papas. Explico. Dante, Dante Alighieri, ele vai ter escrito a Divina Comédia atacando bispos, padres, etc. Ou seja, um ataque, quando bem feito, quando bem basado, poderia fazer um filme muito bem acabado com narrativa sobre a pedofilia, sobre o padre Marcel Maciel, que é citado ali, fundador do Reino Christi. Enfim, o filme poderia ter apontado de uma maneira honesta essa narrativa. Então eu não quero censurar a arte, ou mais do que isso, pautar a maneira como determinado filme ou livro deve ser desenvolvido. Ponto. Então eu entendi a liberdade do Meirelles, que é desenvolver aquela narrativa, ok. Todavia, ele erra, porque ele acaba apresentando, ainda que ele não saiba, o Papa Francisco como uma espécie de Judas Iscariotes. Explico. Judas Iscariotes, ao longo de toda a narrativa pública de Cristo, em vários momentos ele se rebelava contra Cristo porque queria que Jesus atuasse na realidade. E Jesus diz várias vezes, o meu reino não é deste mundo, certo? Então, o Papa Bento XVI, ele é apresentado fundamentalmente como um grande teólogo ali, ainda que seus diálogos, como eu já disse, sim, sejam muito fracos. Uhum. E o Papa Francisco é aquele que quer implementar o reino de Deus dentro do nosso tempo. Então o Meirelles erra, porque o Papa Francisco no filme, ele está muito mais associado a Judas Iscariotes, uhum, do que necessariamente a um entendimento teológico da eternidade. Então o grande drama existencial do Papa Francisco é qual? De um Papa, vejam só, que se confessa e não acredita no sacramento da confissão. O sacramento da confissão é o seguinte, você matou meio planeta, você chega ali e diga, me arrependi, se você se arrependeu, Deus vai te perdoar. É assim o sacramento da confissão. E o Papa Francisco não acredita no sacramento. Ele se confessa, mas ainda se pune de pecados que, do seu ponto de vista, na narrativa do texto, do desenvolvimento ali, você não consegue sequer perceber esse grande drama. Salva a relação dele com os outros padres, mas na relação dele com a mulher, a antiga namorada, enfim, que depois ela é perseguida na ditadura, salvo essa relação, ela é mal desenvolvida também, porque você ora pensa que o Papa Francisco, o futuro Papa Francisco, ele tem ainda uma queda pela mulher. O filme ainda passa isso.
Sim.
Tá, para aí, ele tá mal pelo amor, mas esquecido.
Mas eu acho que essa é a tentativa de se construir. A tentativa de se construir, inclusive, de tentar alinhar essa narrativa,
só pra fazer um gancho, Henrique, de tentar alinhar essa narrativa com um Papa que, no futuro, irá ser a favor de casamento de padres.
E humanizar o cara.
Então, eu percebo que volta e meia a esquerda tenta fazer isso, inclusive. Quer tentar dizer, inclusive, que, na verdade, esse é o verdadeiro cristianismo e que Jesus Cristo, de certa forma, também...
Ah, São Pedro foi casado. Aí eu tô aqui chorando ainda por uma antiga namorada. Mas isso não se fixa na própria biografia de Bergoglio. Isso não se fixa. Você não tem na biografia dele um ponto tão significativo dessa antiga noiva. Você não tem isso.
Eu só queria até fazer um reforço sobre a tua fala, sobre o ponto de vista teológico ali da questão da história, né? Tem um diálogo que é totalmente explícito que tem no filme, que é exatamente isso. Inclusive tem um curso agora novo do Marcos Boeira que ele explica muito bem isso, que ele diz o seguinte, né, estão discutindo na primeira cena que tá os dois ali no palácio, enfim, discutindo sobre questões da igreja, etc. E o Ratzinger fala pro Bergoglio que Deus não muda. E daí o Bergoglio diz, ah, mas ele evolui. Exato. E daí o Ratzinger pergunta pra ele, tá, mas então se ele evolui, onde é que a gente pode encontrar Deus, se ele tá sempre mudando?
Deus darwinista.
E daí ele fala assim, a gente encontra Deus na jornada, ou seja, a gente encontra Deus na Deus história.
Deus darwinista.
É.
Eu acho até que esse diálogo naquele momento foi nessa hora que a Renata me falou, esse cara é esse diretor de direita, porque ele tá basicamente destruindo aqui, zoando o Papa Francisco. E eu entendi a visão dela, porque pra ela, olhando aquele diálogo, ficou muito claro que quem tinha razão era o Ratzinger. E quem era um jovenzinho revolucionário era o Papa Francisco. Então ali eu acho que mesmo ele tentando, e aí eu concordo com o Thomas, mesmo ele tentando talvez criar uma imagem muito positiva ali, ele cai nesse erro, apresenta esse Judas e...
E critique-se o pontificado do Papa Francisco em vários aspectos, mas ele reiteradamente ele critica o marxismo até hoje. Isso o filme não apresenta. O filme apresenta uma narrativa de que ele tirou os livros marxistas... E mas hoje tem uma
ditadura.
Outra visão.
Mas ele se arrependeu daquilo.
Não é assim, ele continua criticando o marxismo. Critique-se o Papa Francisco por outros aspectos. E eu volto a retomar uma narrativa, sob o ponto de vista católico, que é como permitiram que esse filme fosse filmado. Pra você conseguir...
Uma grande parte dele acho que não é filmado no Vaticano.
Não é, mas eles tiveram acesso.
É, isso é importante. Alguns acessos eles tiveram, mas a maior parte das coisas que não, a Capela Sistina, etc., é tudo fundo verde.
O Fernando Meirelles, inclusive, ele publicou uma maneira de como é que eles conseguiram fazer isso, apresentando ali os efeitos, etc. Mas o ponto é... Pra você conseguir filmar dentro de uma igreja, dentro de uma capela, existe toda uma burocracia que os padres, os bispos precisam atender. Imaginemos aqui você filmar dentro do Vaticano. O Poderoso Chefão, por exemplo, 3, com todo o prestígio público que tinha, não conseguiu ter acesso ao Vaticano.
Cara, não pode tirar foto na Capela Sistina. Eu estive lá, não pode tirar foto. O cara fica gritando, no photo, no photo.
Então, dentro dessa conjuntura, eu acho que o filme ele consegue ter um bom desenvolvimento graças às duas interpretações que são muito boas, principalmente no que envolve a língua espanhola. O que é um outro ponto que eu quero chegar. Nós temos dois papas, um alemão e um argentino, que conversam em inglês.
Cara, isso não me incomodava, mas passou a me incomodar. Há uns anos atrás eu achava assim, ó, isso é papo de punheteiro intelectual, esse negócio de exigir idioma e tal, não sei o quê. Só que aí eu fui vendo filmes que os caras fazem isso tão bem, que eu falei assim, eu gosto disso. Eu quero isso. O irlandês, o Tarantino, Bastardos Inglórios, o Tarantino, que ele faz todo mundo falar, cada um fala um idioma e tal. Então eu comecei a ver isso mais até no cinema mainstream e comecei a cobrar. E de fato, né, tu vê um diálogo pretensamente intelectual, porque às vezes o filme tem outro foco, né? Mas como o foco ali tá focado nesse conflito intelectual, tem uma pobreza assim nesse...
Ratzinger é poliglota. Por exemplo, poderia falar em espanhol o filme inteiro. O filme poderia ter sido em espanhol.
Tem jogar pra língua.
Claro, poderia ter feito isso, um tipo de recurso narrativo. Não precisa colocar os dois pra falar em latim.
Uhum.
Mas agora, há esse problema.
Mas perde muito pra Paixão de Cristo, quando a gente lembra o que o Mel Gibson fez.
Muito. Não.
Os caras falaram a Michael.
Seu ponto de vista da língua, dos diálogos, eu achei de uma pobreza, porque em vários momentos eles falam da facilidade em falar inglês. Mas note, facilidade para Ratzinger é falar em alemão. Para Bergoglio, eu falar em espanhol. Porque eles acentuam dentro do próprio roteiro, por isso que eu achei aquele roteiro uma pobreza só, que é fácil, é melhor falar em inglês.
Para justificar o...
Mas exatamente, é um pedágio que é pago que eu não encontro necessidade.
Eu queria falar de alguns símbolos que estão presentes ali no filme, assim, bem estéticos e fortes, né? Tá presente, de certa forma, uma certa ostentação e um certo egoísmo por parte do Ratzinger. E um certo voto de pobreza.
Aí pra mim é um dos tropeços também.
Por parte do Bergoglio, né?
É porque fica muito extremo, fica muito...
Caricato, né?
Muito ruim.
Tem
cara.
Toda a oportunidade... Ah, isso foi um ponto pra mim muito fraco também. Toda a oportunidade que o filme tem de tentar criar alguma estética ali do Bergoglio, sendo um cara... Uhum. Quando o cara vai carregar a mala, ele não deixa. Quando o cara vai não sei o que, ele não deixa.
Isso é coisa de...
E o oposto acontece com...
Isso é coisa de populista, cara. Ele não veste. Isso é coisa de Lulinha.
Toda a oportunidade de se exibir, de mostrar alguma coisa...
Ele não vai... calça o sapato vermelho. Aí quando ele assume lá, ele não quer usar as joias com ouro. Ele fica com as dele, que ele já usa. O Ratzinger janta sozinho, não, né?
Quando o Bento XVI assume...
Não, porque jantar sozinho, isso faz mal. Não se deve jantar sozinho e tal.
Quando o Ratzinger assume, ele fica lá, tipo, quase se regozijando de... Ah, agora sou papa e tal. Chega a
fazer um carreirismo.
Exatamente.
Ah, e assim, aquela conversa durante o conclave de Ratzinger, aquele conclave como se tivesse existido ali um carreirismo. Sendo que contam... Nós não temos acesso diretamente ao que acontece dentro de um conclave, mas contam que Ratzinger, quando eleito... Ele titubeou, não era o tipo de coisa que estava em vista dele. Se ele renunciou, a gente consegue, inclusive, encontrar isso.
Eu não sei se isso é verdade, mas eu li que ele pediu para se aposentar antes de assumir como Papa. Que ele não
parece
queria,
que eu li também isso.
Tem uma falha no próprio filme, porque o diretor, para justificar, em algum momento, para justificar a renúncia dele, faz com que o personagem do Ratzinger fale pro Bergoglio: eu sou intelectual, não sou um gerente, não sirvo pra isso. O que quebra totalmente a narrativa, porque se ele por que que antes, então, ele era... Ele é duas pessoas diferentes.
Lembra quando eles estão em processo de eleição do novo Papa lá, os caras ficam falando na mesa, não, porque o Ratzinger sempre quis ser Papa, sempre sonhou ser Papa. Aí filma ele como se ele fosse, sei lá, um mafioso carcamano, assim.
Não, e na vida...
Fazendo olhares,
e na história
fazendo
do...
lobbies,
não, assim, e nos relacionamentos mesas. Entre João Paulo II e Ratzinger, o cardeal Ratzinger, quem fazia, aspas, o trabalho sujo pro Papa João Paulo II, quem se queimava na imprensa, etc., era Ratzinger. Então, quando Ratzinger foi alçado a Papa, aquilo ali foi assim, ó, um Pentecostes para certos nichos católicos, enquanto que para a imprensa foi o Apocalipse. Então, assim, você tinha uma narrativa de que a linha mais tradicional do Papa João Paulo II, que foi o Papa que veio ao Brasil, que excomungou o comunismo reiteradamente, etc, 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 Ratzinger, como a linha mais radical desse Papa, é eleito. E você tem um burburinho. Quando, isso aí é importante que se diga. Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil, acessem as narrativas da imprensa, o que diziam a respeito. E Meirelles quer apresentar um diálogo, do ponto de vista humano, um pouco mais rico sobre os dois papas, mas ele se pautou não na biografia de Ratzinger, mas a narrativa da imprensa marrom sobre o próprio Papa. Ah, mas o que você esperava de um diretor consagradamente de esquerda, etc? Olha, eu esperava que tivesse apreço à arte, ou se tivesse apreço às duas personagens ali apresentadas, às personas, e tivesse um tipo de enriquecimento. E não foi o que eu encontrei ali. Eu achei um filme
Eu não tenho a mínima condição de avaliar essa polêmica, mas uma coisa que me incomoda como filme, né? como arte de cinema, foi que existe uma pauta na sociedade muito, muito agressiva nesse debate, que é a questão dos escândalos, dos possíveis escândalos de pedofilia dentro da Igreja Católica, né? Beleza. E eu acho que quando o diretor propõe tocar nesse assunto, eu não acho que deveria ter tocado da forma que tocou. Fica tudo embaixo dos panos, não se sabe nada, e aí quando vai acontecer um desabafo sobre isso, o cara fala, né, dos escândalos de pedofilia e some o áudio, entra uma trilha sonora, afasta a câmera e deixa pro imaginário de quem tá assistindo completar aquilo ali com o que pensou. E o que pensou é uma narrativa muito midiática e pouco robusta, né? Então eu acho que assim, ou toma a decisão de não tocar ou tocar de forma acessória, tipo, uma coisa, tá acontecendo isso na mídia, o contexto da época, tocar de forma acessória, ou se tu vai botar isso no teu protagonista com tudo, constrói um pouco esse negócio, sabe? Entra um pouco mais, mesmo que com licença poética e tal. Eu acho que deixar assim, porque a pedofilia, três pontinhos e trilha sonora e afasta.
Eu acho que isso evidencia.
É uma passada de pano.
Pelo menos pelo que me parece, assim, da própria desconexão, né? Do próprio Fernando Meirelles, enfim, com o que representa a igreja e tal. É como se. Eu não poderia fazer um filme sobre papas, entendeu? Porque, enfim, eu não tenho uma vivência, um entendimento do todo, etc., para poder tocar em determinados assuntos delicados como esse, da forma como foi tocado. Então, para mim ficou muito isso, assim, uma desconexão muito grande, mas ainda assim eu acho que ele tem um potencial narrativo, ele tem um potencial de impactar o imaginário, etc., até pelo tema que o filme toca, que acho que, pelo menos eu nunca tinha assistido nenhum filme sobre este tema, com esse tipo de simbolismos e etc., mostrando como funciona a votação no Vaticano.
Eu curti muito
a
votação.
As imagens, etc. Então, são coisas que tinham, pra mim, quase que um vazio, e acho que pra muitas pessoas, assim, no imaginário, assim, né?
Eu curti muito ver as pedrinhas lá, eu viria de novo agora. Aquela
então, cena. Eu acho que por esses fatores, ele acaba atraindo, gerando muita atração, né? Por isso
o potencial. E estamos falando de um fato histórico que há séculos a humanidade não tinha presenciado, que foi a renúncia de um papa, e isto aconteceu na nossa época. Está aí, nós temos dois papas, um Papa Emérito e o Papa Francisco. Faz parte da pauta. Mas a narrativa da confissão de Ratzinger, em que há esse silêncio, foi uma cena que, dentro do ângulo da pretensão estética, artística e subjetiva do Fernando Meirelles, dentro deste ângulo, eu gostei daquela cena. Porque ele foi malicioso...
Ah, para, meu!
Ele foi malicioso...
Quer ser do corpo,
ele foi malicioso em um nível... E um nível que, naquele momento, eu pensei assim, ó... Bem, citou pedofilia, citou o padre Marcel Maciel... Os escândalos do padre Maciel são, assim... chocam. Cita. Antes tem a menção à relação do Papa Bento XVI com uma rede de escândalos muito próxima a ele. Há, inclusive, uma narrativa maliciosa, pobre, esta eu acho pobre, que é quando... O então Papa Bento XVI tem saudades do seu assessor, que era muito bom. Ah, note, ele acabou de cair em um escândalo, etc., e está com saudade. Você está apresentando o quê? Que o Papa tem algum relacionamento? Qual é o tipo de envolvimento? Essa narrativa eu achei muito pobre. Mas o silêncio, eu achei ele tão subjetivo, que, sob o ponto de vista do Meirelles, eu entendi. Não, esta cena aqui fez exatamente o que ela pretendia, que é deixar você em casa, parado e pensando. Imagina o que ele deve ter dito. Imagina o que ele deve ter dito.
Aqueles escândalos de pedofilia que eu vejo por aí na mídia, agora, olha só que tudo aquilo. Imagina abstratamente assim uma rede focada nisso. E é como se o core fosse esse, é como se o núcleo da igreja fosse fazer pedofilia.
Os cardeais bocejando enquanto é falado em latim, também achei uma cena muito boa. Até porque ninguém agride, é boa, mais, ninguém é agride mais o latim do que o próprio ambiente da igreja, que não preserva, certo?
Aquela cena é boa,
Você tem... O latim não foi suprimido da igreja e muitos padres, muitos bispos, muitos cardeais ignoram a presença do latim. Então, nada mais justo que você apresentar cardeais bocejando enquanto o latim é apresentado ali.
Quanto para mim, nessa questão da pedofilia, o efeito estético e, enfim, e emocional que ele gerou ali, nesse momento que ele coloca o zumbido, né, na hora que ele tá confessando e tal, realmente me gerou uma certa apreensão de querer muito saber o que tá sendo dito ali. Então, acho que, enquanto arte, acho que foi muito bem feito. O que dessa parte, talvez, pra mim, tenha me incomodado um pouco, e acho que isso vem na esteira de outras coisas também, é a forma como alguns diálogos vão sendo abordados desde o início do filme, desde o primeiro diálogo dos dois, que a coisa acontece de uma maneira muito explícita, quase que infantil, assim, das coisas, os temas, as polêmicas da igreja sendo abordadas daquela forma. Não é aquele diálogo sutil que está nas entrelinhas, assim, sabe? Como o Tarantino faz muito bem. Claro, são características totalmente de diferentes diretores, mas é o próximo podcast que a gente vai falar aqui. E aquela coisa de você ir mostrando aos poucos, aquilo vai se desenrolando e fica subentendido. Não, o primeiro diálogo já é explícito, ele já chega e já toca na questão da pedofilia, já toca, porque os homossexuais, porque não sei o quê. É uma coisa muito pouco verossímil.
Ah, e tem sentido, um trecho do filme de uma pobreza também singular, que é quando você tem duas narrativas, como se a igreja tivesse parado de, aspas, perseguir homossexuais, segunda união, etc., e como se, com o pontificado de João Paulo II e na sequência de Bento XVI, a igreja voltasse a perseguir isso. Mas isso é um atentado. A igreja em nenhum momento deixou de excomungar o comunismo, a maçonaria, etc. Em nenhum momento ela deixa de fazer isso. Você tem uma transição, Pio XII, João XXIII, aí nós temos Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. E durante esse trânsito nós temos o Concílio Vaticano II, e durante esta etapa, uma ou outra pauta, aspas, mais branda, de fato, elas apareceram. Todavia, no Brasil, a recepção ao Concílio Vaticano II é uma recepção tão bizarra, que é como se naquele momento tudo pudesse. Aí o Papa Paulo VI vai lançar o Mani Vitae, para frisar que a igreja tem uma posição sólida sobre família, etc, etc, etc. E o filme apresenta uma narrativa como se a igreja tivesse execrado essa posição, tivesse retomado ela com João Paulo II. Então, inclusive, sob o ponto de vista de um escoro teológico razoável, o filme não tem. Veja, ele poderia ter estudado um pouco uma transição católica e poderia ter agredido a igreja com mais qualidade. Salvo as proporções, ele poderia ter feito um trabalho acabado, muito bem desenvolvido, como Dante também fez. Salvo as proporções. Sabe, você quer agredir a igreja, você quer fazer um bom filme sobre pedofilia, você quer apresentar que Ratzinger é um lixo de homem, faça isso com um melhor acabamento. O filme não constrói isso.
Uma questão que eu coloco pra vocês aí, assim, me parece que frequentemente a gente tem filmes, assim, que são construídos do ponto de vista, acho que com várias críticas a serem feitas, como esse, por exemplo, mas que pegam aquela média da população, assim, que não tem, enfim, que não tá preparada para esses temas, que não tem nenhuma referência, e vai preenchendo o imaginário dessas pessoas, né, com narrativas de esquerda, em geral, porque, enfim, já sabe, tá cansado de saber, né, a formação toda dessa turma do cinema e tudo mais, em geral, ela é progressista, esquerdista e tal. Vocês acham que, assim, podemos dizer que é uma necessidade da batalha cultural que hajam filmes com narrativas mais sofisticadas ou com narrativas que não sejam as progressistas e tudo mais? Ou vocês acham que não é bem isso, não é por aí o negócio? Vamos dizer assim, não é com uma munição oposta que a batalha tem que ser feita? Entende? Não sei se entenderam a minha pergunta. A solução para isso é termos um outro filme que trate o que comece a explicar a igreja de forma diferente, tal.
Cara, esse problema é grave, né? Não tenho a pretensão de tentar resolver aqui, mas eu acho que essa narrativa não é minha, mas ela já é bem consolidada, que existe uma pobreza que é a seguinte, que a esquerda nada de braçada, que é, a esquerda tem uma elite intelectual que tem ideia pra tu passar a tua vida inteira lendo, só lendo gente boa, gente que escreveu bem, gente que pensou bem. E tem uma elite cultural, que são pessoas que se consideram artistas, ou são artistas, muitas vezes são artistas.
Fernando Meirelles é artista.
É artista, é um baita cara.
Pra mim, ele fez o maior filme da história do Brasil.
Mas pessoas
Cidade de Deus, pra mim, é...
pessoas que são ou se consideram artistas.
Não sei se eu concordo.
Pessoas que são ou se consideram artistas.
Pra mim também.
Escoradas nessa elite intelectual. Pescando essas ideias, convivendo com esses caras, andando nesse ambiente e produzindo uma elite cultural da esquerda. Então, cara, o que que acontece? Tu olha e fala assim, tem uma tradição de 200 anos de pensamento de um lado, que tá nas universidades, que tá, sabe, que tá povoando o imaginário das pessoas, tá formando mídia, tá formando tudo, e do outro lado tem pessoas que convivem com essa elite intelectual, ou pescam lá, produzindo uma cultura com muito talento. E aí tu olha e fala assim, cara, muito bom os filmes. Quero estudar numa faculdade. Vai tomar esquerdismo. Quero ver um filme. Vai tomar esquerdismo. E quando tu olha pra direita, cara, olha as datas da maior parte dos intelectuais que a gente tem que recorrer quando a gente quer citar bem. Porque tu pega esses caras que o Olavo tentou reviver, e reviveu muito bem no século XX, e já acho que fez isso de uma forma um pouco proposital, assim, no sentido, cara, vamos levantar aqui, ó, Luiz Lavelle, Eric Weigl, Xavier Zubiri, sabe? Levanta um time aí pra fazer frente nessas ideias, que tem feito até em alguma medida, mas eu acho que, tu entende? É uma pobreza em cascata que vai tendo a coisa.
Sim.
Que faz a gente... Cara, assim, é um estágio nosso, não tô aqui pra acusar ninguém, mas é um estágio nosso de pobreza mental quando a gente confunde Fernando Meirelles com José Padilha, cara. Quando a direita, no geral, tá confundindo isso, e isso, isso denota um total afastamento do campo artístico. O cara nem sabe o que tá acontecendo no campo artístico, não sabe quem são os players.
E, pelo menos assim, complementando, eu tô 100% alinhado contigo, Lucas. Eu ainda digo assim, que há uma pobreza avaliativa. O filme passa a ser bom se ele lacra a direita para determinado espectro. Ele passa a ser bom se ele lacra a esquerda para determinado espectro. Então, o que acontece? Você não tem um valor à arte. A arte, ela fica em segundo ou 18º plano.
Uhum.
Então, o que pouco interessa é se o filme é bom, se ele tem ritmo, condições técnicas de ser bem apresentado, se ele cumpriu certos papéis, etc. E depois, de fato, você irá avaliá-lo, seu ponto de vista um pouco mais expandido, em torno da sua história, etc, etc. Aquilo que a gente tem transitado aqui também na nossa discussão, uhum, sobre os dois papas. Então, eu acho que existe uma pobreza avaliativa que se soma à pobreza cultural como um todo e toca exatamente no padrão médio. O brasileiro médio, entrando na conjuntura do nosso país, ele não tem sequer a definição do medíocre. O que é o medíocre na Ratio Studiorum, por exemplo? O medíocre é aquele que tem certos conhecimentos que o tornam médio na linha do conhecimento. Nós usamos o termo medíocre para definir pessoas como se elas fossem pobres. Até o termo em si está errado. Nós não temos assimilação artística. Parece que as pessoas, muitas vezes, na sua maior parte, não gostam de arte. E eu estou falando, assim, muitas vezes, de formadores de opinião, a direita, a esquerda, etc. Querem que o discurso venha e endosse a sua narrativa, a sua visão de mundo. E a arte fica em 18º plano. Você tem Dante Alighieri, reitero isso, que vai ter escrito A Divina Comédia, que é uma obra antipática à igreja, mas é uma obra de arte. Então você tem esse tipo de trabalho. Você pode, por exemplo, ter na sua biografia uma vida como bastante questionável, como a de Mozart, por exemplo, ou a de Vivaldi, e você entregar arte. Então não me interessa, sob o ponto de vista pessoal, o que o Fernando Meirelles faz na vida privada. Eu consigo assistir o Cidade de Deus e reconhecer que ali há, no entendimento do Thomas, arte.
Inclusive, eu acho que Cidade de Deus tem uma mensagem conservadora.
Não,
eu
tem.
Acho muito.
A última cena do
ele
filme...
Ele anda pelo caminho do bem, como
a última cena do filme, na transição do crime, você tem ali o Zé Pequeno sendo morto, uhum, e um dos meninos grita, né? Sistema soviético!
Ataque soviético! Soviético.
Não, é isso aí, entendeu? Genocídio, não, é coisa
filme, de soviético. E todo mundo se fode, é, e o garoto que se achava idiota porque é no caminho do bem, se dá bem. Então, se dá bem naquele contexto que ele vive, né? Que
é perseverante. Se dá mal, é morrer. Perseverante, sabe? Tem mérito biográfico, trabalho, ali, tem um indivíduo.
Fica de cara,
uma negalinha,
até difícil de não ser, né? Porque, sei lá, 98% dos atores que estão no filme são pessoas reais, né? Uhum. Da própria comunidade, que foram sendo escaladas ao longo do ano.
Foi e que é um mérito.
E os caras ali estão interpretando
isso
de uma certa forma.
É muito bom.
Esse filme é fantástico.
E eu não
ali senti. Ele tá 100% artista.
Não, e veja assim, ó, você conseguiu direcionar pessoas que são atores e alguns até sequer tinham carreira. São cruz verdes, uma expressão bem coloquial, e você consegue direcionar esses homens. Então há um mérito de direção ali. Em contrapartida, você tem dois atores do porte que você tem em Dois Papas, principalmente o Anthony Hopkins, e você chega e apresenta um roteiro e diálogos tão pobres.
dinheiro, puta produção, puta cast, né? O cast é bom também pra caramba, Tony Robbins tá sensacional. Então,
os dois atores, são fantásticos. Tá super bom. O Bergoglio ali, o ator.
E ele podia. Fantástico. Eu acho que a sociedade até tava querendo beber um diálogo mais foda. Eu não acho que, tipo, ia criar afastamento no filme, entendeu? Não, eu não. Acho que, tipo, se ele aprofundasse ali e fizesse... Ele já fez o filme só no diálogo, né? Praticamente, cenografia e diálogo. Se ele aprofundasse ali com tudo, eu acho que ele ia tirar um gol.
Por isso que eu fiz a comparação com o Farol, porque você tem dois personagens que passam o filme todo em diálogo. Em Dois Papas você tem dois personagens, salvo uma transição que outra, que vão estar em diálogos. E você não encontra aquilo assim, ó... O abismo que existe entre os dois. E existe um abismo teológico, existe um abismo de trajetórias humanas, que é natural do próprio convívio, você não encontra complementariedade. Cadê a parte do complemento que Ratzinger deu a Bergoglio? Você não encontra isso. Sabe, é como se fosse Ratzinger um papel em branco que foi escrito e desenvolvido pelo Papa Francisco. Isso é de uma pobreza tal qual.
O Fernando Meirelles, ele sustenta em algumas entrevistas que eu assisti dele que, digamos, todos os diálogos que tem no filme... Ele retirou de frases citadas ou escritas, tanto de um. Não ele, porque ele não foi o roteirista, né? Mas o roteirista tirou de diálogos, ou tanto do Ratzinger quanto do Bergoglio, e tentou fazer uma conversa possível, né? Então ele tá muito criando essa. E,
cara, essa ideia de uma conversa possível. Pra mim, essa imagem que ele tenta criar do Ben 16 é exatamente, eu acho, que a imagem que o esquerdista tem de qualquer cara que esteja acima intelectualmente ou que esteja acima. Financeiramente, ou que seja acima do poder. É essa bem a visão infantil
de um
esquerdista, luta de classe. Quando ele vê um senhor de idade que conquistou muito dinheiro, que tem uma família grande, que é, vamos dizer assim, um patriarca. É sempre essa imagem que o esquerdista tem. Um cara atrasado, um cara muito rígido, um cara que não tem coração, um cara que a inteligência toda intelectual que ele tem não é sabedoria, que sabedoria, na verdade, é a que o Francisco tem
ali. Que vive luxos desnecessários.
Vive luxos desnecessários. Essa imagem que o esquerdista tem do pai, né?
Na carreira, e falando ainda da carreira do próprio Fernando Meirelles, Helena, gosto muito. Jardineiro Fiel, gosto. Não posso dizer gosto muito, mas gosto. E achei Dois Papas o filme mais pobre
ele
desenvolveu.
Filmes, ele é
então, pobre, assim, ó, o meu ponto...
Infelizmente, né? Porque eu queria ver um filme bom, podia até ser meio esquerdista.
Mas eu fico tentando, assim, sendo bem honesto aqui com a minha opinião, eu fico vendo aqui nossos argumentos, etc. E eu fico na dúvida de como é que isso, por mais que tenha todos esses problemas que a gente comentou aqui nos diálogos, etc., como é que soa em geral, assim, porque eu acho que esse tipo de linguagem, esse tipo de conteúdo que está sendo abordado, enfim, eu acho que ele soa, não é novo a palavra, mas acho que para muitas pessoas ele soa profundo, ele cria uma identificação, a forma que eles constroem o Bergoglio ali, me lembra um pouco até aquele jeito que eles constroem o Lula no filme do Lula, aquela coisa de identificação com o povo, tipo de
mas é exatamente mostrando o mesmo
falhas arquétipo. E tal. Cara, isso sempre funcionou, cara. Eu fico pensando, será que a gente não tá aqui dialogando a partir de uma certa bolha que tá em contato com isso? Ou, de modo geral, porque acho que a politização dos temas, etc., ela se aqueceu muito nos últimos anos. E assim que saiu o filme, já começou lá vídeos no YouTube e tal, onde
eu acho que mudou.
Então a coisa já muda, assim, as pessoas já olham um pouco mais ressabiadas.
Eu tenho uma certa segurança.
Eu acho que mudou. Acho que o grande ponto é esse. Tu tocou num ponto muito importante, que é o mesmo arquétipo do Lula ali. A mesma forma, não é nem só o mesmo arquétipo, né? Mas a mesma forma de construir. A mesma forma de construir o Lula foi que eles tentaram
fazer
Bergoglio. E o Lula perdeu sua popularidade no Brasil. O Lula não é mais um líder no Brasil. Então, por isso que, na primeira experiência que eu tive já de perguntar para as pessoas já me disseram, bah, esse filme aí.
Então, acho que é uma narrativa que não funciona mais.
Não funciona mais. Ela funciona, talvez, com alguns ela vai funcionar, mas ela funciona com uma parte da população que já não é mais majoritária. Tanto que não conseguiu eleger o PT na última eleição. Essa é a narrativa PT. Tá muito, por isso que eu acho que é ali que a grande falha do filme em termos de ativismo é essa. Ele se expôs demais e não funciona mais. O cara pode até...
Se expôs demais, é uma expressão boa.
Ele se expôs demais, ele expôs demais o ativismo dele. O filme pode até ter emocionado, eu acho que cumpre esse papel no final, porque...
Que por sinal, quem fez as primeiras campanhas de vídeo do PT foi o próprio Fernando Meirelles.
Assim, eu acho que assim, o dilema humano de dois velhinhos que se reconciliam, isso é bonito e se emociona independente de qualquer coisa, mas a pessoa não cai na narrativa. A pessoa pode até se emocionar com aquilo, mas ela não vai sair dali pensando assim, ah, então os conservadores são do mal e os progressistas são do bem. Não, não funciona mais.
Cara, eu tenho até uma certa segurança, porque tem um ponto aqui que me deixa um pouco seguro. Eu curto a full arte esquerdista, não pós-moderna, mas filme esquerdista, literatura esquerdista do soviético mesmo, clássico, assim. Eu curto pra c***, aqueles poetas, Mayakovsky, Turgenev, eu acho do c***. Isso aí, eu gosto de ler, eu consigo gerar alguma empatia através de algum processo com aquele sentimento daquele momento histórico, daquela coisa toda e dos motivos que estão ali. E vários filmes, eu sou um fã do Aronofsky, por exemplo, que é um diretor, Mãe, eu curti pra caramba, revi há pouco tempo. Cisne Negro, que também é uma narrativa um pouco balançada, também curti pra caramba. Então, tipo, eu não acho que existe uma visão a priori já, tipo assim, cara, se isso não endossar minha narrativa, que nem o Thomas tá falando, é ruim. Eu acho que, pra experiência do filme, podia ser até um pouco mais comunista, desde que fosse um pouco melhor, sabe? Essa é um pouco da minha opinião, assim. Ia ser um serviço social maior, mas a experiência de consumo, pra mim, seria melhor, entendeu? A principal parte que me deixou triste na experiência de consumo é perder tração no filme. Eu odeio essa experiência de desconectado que eu tô vendo. Eu tô vendo um negócio e daqui a pouco eu falo assim, ó... Que b****a é essa? Sabe, tipo, essa experiência de sair da história, da trama, pra mim é fatal.
Não, eu só ia colocar um ponto que eu não digo nem no sentido de desendossar ou endossar tal, tal narrativa. Eu digo dos temas que são abordados, né? As frases que são trazidas ali, quando a igreja se abraça a uma era, na próxima era ela fica viúva, ou as próprias frases do Bergoglio ali de eu encontro Deus na jornada e tal, por mais que isso possa ser uma coisa... enfim, problemática do ponto de vista teológico e tal.
A frase da era da viúva é do c***.
Mas a minha dúvida é essa. Será que isso não gera, não chega com impacto, assim, pra quem de uma certa forma tá chegando pela primeira vez nesse tipo de tema, assim?
Eu quero colocar o seguinte, o filme, ele não tem... A gente não pode exigir do filme que ele atenda a certos requisitos teológicos, sendo que boa parte desses requisitos, sequer os padres têm interesse em atingir, certo? Por exemplo, a CNBB... é uma propagadora de um discurso esquerdista em um nível muito maior do que o Fernando Meirelles propaga. Então, muitas vezes, há uma exigência no Fernando Meirelles maior do que, por exemplo, que muitos bispos e padres, de fato, deveriam atender. Ainda, o que é muito interessante, eu acho que é um destaque que eu quero dar ao Anthony Hopkins, eu acho aquela cena do final, os dois dançando tango, uma cena patética. Patética. Acho aquelas...
um pouquinho de vergonha ali.
Eu acho uma cena patética. Mas... O que o Anthony Hopkins entrega em matéria de interpretação da vergonha e do constrangimento naquela cena é o que separa o joio do trigo em matéria de um grande ator. Porque você consegue...
Interpretar a vergonha,
você sente a vergonha. Você sente a
vergonha. Sim, vergonha ali, foi a primeira coisa que eu falei, vergonha ali.
Você sente aquilo, ele consegue entregar uma vergonha, uma falta de postura... uma completa, botar assim, um completo constrangimento, uma completa inaptidão para aquilo que ele está vivendo ali. Então eu acho aquela cena em si, em matéria assim de apresentação, de dois homens que pensavam diferentes e que consolidaram uma amizade.
Que agora vão dançar,
porque o Papa falou do tango em determinado momento, que dança, etc, etc. Achei aquela cena em si de uma pobreza por si só. Mas a interpretação do Anthony Hopkins ali, ela alcança o auge. O auge.
Concordo.
E, então...
Mas sabe o que podia ter deixado aquela cena melhor, cara? Se no final não tivesse ficado aquela coisa ali do Ratzinger olhando pro Bergoglio apaixonado. Ali, acho que ali pesou a mão, entendeu? Não, vocês perceberam isso? Porque ele termina de dançar...
Que nem aeroporto, quando o verdadeiro amor tá indo embora.
Aí eu falei, cara, pô, será que o cara não se ligou? Que ficou ridículo isso aqui, porque o cara entrou no... Aí, beleza, eu também achei ele, porque a interpretação do Bento te deixa muito...
penetrado.
Ela suspende, toda a cena fica bonito, porque ele fica assim... Tu fica com vergonha alheia, ele interpreta maravilhosamente bem... Aí ele sai, vai embora, e o Ben 16 fica apaixonado pelo Francisco, olhando pro carro e não consegue se despedir, né? Fica assim, ali, bom, ninguém acredita que aquilo realmente aconteceu.
Não, eu ia comentar...
O que possa acontecer de um cara daquela idade, com toda aquela envergadura.
Assim, eu gosto, gosto do cinema soviético em vários recortes, e concordo em vários pontos com as teses sobre a arte do Adorno, né? Isso pode causar uma certa polêmica, etc. Mas, enfim. E...
Só fico tranquilo porque eu acho que o pessoal não leu a dor.
Entendeu? Então, assim. Então, eu, como eu disse, não concordo com tudo, mas em alguns recortes sobre arte eu concordo. E principalmente no que envolve massificação, indústria espetáculo, cultural, falando, né? Alienação, exatamente.
É, fazendo parênteses aqui, pra não deixar também um suspense total no ar. É, o Adorno, basicamente, ele sustenta que tem uma indústria cultural que o processo capitalista, econômico, de livre mercado, massificou a arte, entregou pra todo mundo, como o Mises defendia, só que beleza, transformou numa merda, porque não é mais arte, é produto de massa. E produto de massa só leva panfletagem, só quer aderir consumo, só quer mexer com instintos baixos. Então o Adorno... Uma coisa que o Slavoj Zizek também fez naquele debate com o Peterson lá, ele coloca na conta do livre mercado o fato da arte hoje em dia ter esses problemas tipo Anitta e coisas que o pessoal fica falando, né? Adorno, claro que Anitta e Adorno é um anacronismo, mas só pra pegar assim e deixar bem didático.
É, comentar isso, que o Adorno, dentro do que eu interpreto, ele, com a devida licença... E uma certa brincadeira literária, eu suspeito que ele também não iria gostar do filme. Ele acharia o filme, do ponto de vista narrativo, um filme pobre.
Indústria cultural, né? Um pouco pra ele, assim.
Sabe, porque o filme faz concessões à indústria que Adorno iria criticar, suspeito. Claro que estamos brincando aqui de uma maneira anacrônica com um sujeito que já morreu e que aí é um dos protagonistas da Escola de Frankfurt. Mas o que acontece é que, veja, eu discordo dos objetos críticos de Adorno em boa medida, mas aquele filme, ele é um filme que você não consegue entender de fato o que ele pretende. Se ele é uma denúncia à pedofilia, se ele é uma denúncia à transição da igreja, se ele defende que a igreja deve se modernizar, se ele é tudo isso, se ele é uma panfletagem à esquerda, o que de fato ele é? Você encontra todos esses tipos de narrativa e eu não acho que elas se acabam. Elas não se desenvolvem. Você não encontra um início, meio e um final. Tá, ok. Ratzinger passou o pano, segundo o filme, na pedofilia. Tá, e qual foi a resolução do Papa Francisco sobre isso? Você não encontra um início, meio e um fim. Você não tem uma trajetória. E eu peguei um caso.
A igreja continua sendo uma instituição pedófila?
E aí, tá bom, saiu na narrativa ali, saiu o pedófilo tal, vai entrar outro, tá, e aí? Sabe... Porque o filme, ele insinua de uma maneira muito maliciosa que Ratzinger tem uma relação um pouco mais estreita com a pedofilia do que deveria ter.
É que passou pano consciente, né?
É, exato. Então, assim... Tá aí, qual foi a resolução de Francisco? Qual foi a limpeza feita? Porque o filme apresenta como se existisse uma perseguição dentro da própria cúria no pontificado do Papa Bento XVI. Tá bom, mas quem é o vilão e quem é o mocinho nessa perseguição? Você não encontra isso. Eu acho que o filme, ele poderia ter... pelo menos assim, mais uma meia hora, uns 40 minutos, para que ele pudesse ter preenchido esse tipo de narrativa. E para complementar um outro dado, dos grandes lançamentos da Netflix em 2019, eu achei o filme mais pobre. Eu acho muito mais fraco que História de Casamento, muito mais fraco que Irlandês. Então, assim, achei um filme pobre. Mais fraco que A Lavadeira, enfim.
Cara, no último podcast aqui nós falávamos do Irlandês, né? E a gente tava falando de roteiro agora, dificuldade de diálogos infantis. Cara, compara... Spoiler do Irlandês agora, então passa uns 10 segundos se tu não quer ouvir. Compara quando o Joey Pesci lá, o Russell Bufalino, tá falando que o cara tem que matar o Jimmy Hoffa, por exemplo, naquele café da manhã deles. Ele fica falando as coisas estão como estão. São como são.
Não é no café da manhã, é na homenagem.
É no café da manhã que ele... É no café da manhã. No café
ele
da manhã.
Delega.
É no café da manhã que ele delega e fala, tu que vai ter que fazer.
Sim, antes da comemoração.
Cara, e o Frank Sheeran não fala nada. O De Niro só tem o olhar pra falar naquela cena. Então é... Se tu compara um diálogo desse que foi... Tipo, disputou a mesma janela de tempo esses dois filmes, entende? E aí tu sai daquela experiência da Netflix e entra na outra. E na outra, cara, parece uma... Assim, de verdade, juro que não tem nada a ver com a posição política do filme. Pra mim, o roteiro parece uma ladainha. É frase vazia, repetitiva. Aquela hora da ditadura argentina, cara, podia...
Eu dormi, não é.
A menos aquele negócio ali.
Não é frase de efeito, eu dormi de verdade.
Porque o cara fica assim, ó. E aí eu apoiei a ditadura. E eu vi o que eles faziam. E eu vi que eu apoiava a ditadura. E eu vi o que eles faziam. Sabe, tipo, com excesso de drama repetitivo, cíclico, não avança, não entrega nada, porque ele não explica, né? Fica só uma maldade em névoa, não fica nada explicado, né? Ele não conta uma história reveladora, nem nada. Aí eu falei assim, cara, essa barrigada aí pra um filme que quer segurar no diálogo, então quer segurar no diálogo, faz Os Oito Odiados. Quer segurar no diálogo, bota o DiCaprio lá no Django conversando meia hora numa mesa de janta, sabe? Mas segurar no diálogo um filme com essas frases, falta uma literatura.
frases laudatórias, um discurso.
Acabei de ver agora a série, aquela Messiah do Netflix, tem uns diálogos, cara. Pô, tem muita... Esse é o problema, né? Hoje em dia tem muita coisa. E os diálogos profundos, que eu acho que... filosóficos, trazendo questões filosóficas, e que as pessoas entendem, cara. As pessoas entendem, e quando elas têm alguma dificuldade de entender, eu percebo, em geral, assim, às vezes uma pessoa que não é tão estudiosa da filosofia, da política, ela não entende, ela se sente incomodada, ela vai tentar entender, ela busca entender. O ser humano, ele quer ser desafiado, entendeu? Ele não quer
essa
ser...
Subestimação da indústria cultural, né? Esse efeito Rede Globo, tipo, vai ser uma coisa de comédia, então vão fazer tudo parecer que é de comédia, né? Isso é subestimar o público, né?
Não, eu consigo entender o telespectador, enfim, o público, quando ele é antipático a filmes que eles precisam entendê-lo no Google, certo? Eu conversava com uma pessoa que assistiu O Farol...
É que o pós-modernismo se passa um pouco, né?
Sim, assistiu O Farol e a pessoa me comentou, ela disse, olha, eu não gostei do filme porque eu precisei entendê-lo no Google. Eu consigo entender quem critica filmes a partir desse tipo de argumento. Consigo entender, ainda que em um outro caso, ou em vários, eu discorde. Mas Dois Papas é um filme pobre. Você não precisa e não te estimula a desenvolver qualquer espécie de pesquisa.
Não, exato. Então, se tu assiste, por mais que tu não tenha nenhum conhecimento, tu assiste o filme e tu percebe que ele tem uma pretensão tão grande de construir a imagem de figuras importantes, de construir uma imagem da igreja, de construir inclusive um registro histórico, quando tu percebe que ele tem essa pretensão, tu te sente frágil, tu te sente invadido, porque chegou simplesmente um cara lá, né, um feiticeiro, entre aspas, né, que é um diretor de cinema, foi lá, implementou uma ideia na tua cabeça, tu te sente fragilizado com aquilo.
Tocou no símbolo na tua cabeça.
Tocou um símbolo na tua cabeça. E, cara, por mais limitada que a pessoa seja, ela percebe que isso ocorreu e ela sente a necessidade ou de estudar mais para entender de fato essa história, ou ela suspende e bota um lado crítico nisso e não aceita isso como verdade. Eu acredito que isso aconteça na maioria dos casos.
Respondendo um dado, botando um dado aqui para tentar responder aquilo que o Valerinho falou, eu dei uma consultada no IMDB para ver como é que na opinião pública arrancou o filme, né? Tá em 7.7 a nota. É. Que não é uma nota ruim, mas também não é aquela nota do entusiasmo, né? Não vê aquele entusiasmo.
É, mas é alta,
7.7. Quanto é que tá o Irlanda? Tem que pesquisar, né?
8.3.
Ah, mas foi indicado a premiações.
Não, é alta nota.
Com certeza. Então, assim, participou do Globo de Ouro.
Sim,
então,
sim. É tipo o Interstellar.
Vai ter mais espaço
ainda. Então, sim, é um filme prestigiado. O Fernando Meirelles, ele desfruta...
8.1, irlandês. Uma diferença é que só a ignorância explica. Um ter 7.7 e outro 8.1 é...
O irlandês é um filme de 3 horas e meia.
Só a dor não explica.
Mas é que ultimamente, meu, sinceramente... Ultimamente o IMDb pra mim já era.
Ah, mas é que essa avaliação não é honesta,
eu considerava muito o IMDb e ultimamente acabou.
Não é que o problema do IMDb, eu me lembro que eu participava quando eu era adolescente de fórum de cinema de internet, assim. Nerd, né? E aí eu ficava vendo esses fóruns de cinema e eu lembro como é que funcionava o IMDb nesses fóruns de cinema. Era uma espécie de militância da euforia do momento. Então, tipo assim, ó. Ah, vamos votar 10, porque, sabe, esse filme, não sei o quê. Ou vamos botar todo mundo 1, porque esse filme, sabe? Então, tipo, ele é suscetível a esses movimentos de internet de querer falar assim, não... Esse filme é esquerdista, aí vai todo mundo lá dar 1, sabe? Ou esse filme é o melhor filme do ano, então vai todo mundo lá e dá 10. E ele balança muito a nota por isso, né? Não tem um processo de amadurecimento.
Não, eu noto que a carreira do Fernando Meirelles, ela também se escora em um prestígio internacional que de fato ele tem, e que o público brasileiro médio, mais domesticado, adora o fato de que brasileiros sejam aí reconhecidos no, aspas, estrangeiro. Uma vez que o Fernando Meirelles tem uma carreira internacional sólida, Jardineiro Fiel, Cidade de Deus, um filme prestigiado no mundo. Enfim, ele passa a ser mais valorizado no Brasil também por isso. Porque, veja, o cinema nacional, eu acompanho algumas coisas. Eu me interesso de entender, de fato, como é que o meu país está sendo representado em vários expoentes da arte. Então eu leio literatura contemporânea, eu acesso o cinema nacional. E eu consigo, como no caso de Helena... reconhecer, olha, isso aqui é bom. Mas Dois Papas, reitero, achei um filme em si pobre, não gostei da maneira como ele foi filmado, achei alguns recortes e um ritmo de cortes abruptos, sem sentido, ainda que, por exemplo, as cenas do Conclave, elas tenham tido uma dinâmica que eu gostei bastante. das eleições, etc. Ali eu gostei, eu gostei daquela dinâmica.
É que é bom de ver isso aí, é agradável.
E achei a dinâmica muito bem construída ali. Mas, do ponto de vista de início, meio e fim, eu achei a redação do filme, não só o roteiro, mas a construção, etc., muito pobre. Tá bom, o filme pretendeu o quê? Atingiu o quê? Cumpriu que descrição? Você tem dois personagens, só um teve a sua biografia apresentada, enquanto que o outro, Ratzinger, simplesmente nasceu Ratzinger, nasceu Papa Bento XVI, nasceu cardeal. Bem, e todo esse processo. Ainda, um outro dado. A trilha sonora, que eu frisei bem no início, que eu não gostei. Quando apareceu o ABBA, bem no início do filme, com o Bergoglio assoviando, etc., eu pensei... que cena ridícula. O que tá acontecendo aqui? Eu fiquei assim, naquele momento, tentando entender. Mas eu pensei, não, ok. Vai apresentar o Papa Francisco extremamente pop. E a trilha sonora ficou pior. Ficou pior. E veja, não, a minha questão não é com o ABBA em si. Mas assim, qual o diálogo? Qual o diálogo? Contam, não sei se é verdade, que o Papa Francisco, inclusive, gosta de rock progressivo. Então, assim, ó, poderia ter até pesquisado isso, que botasse lá um Pink Floyd, por exemplo, que botasse qualquer outra banda. Você não encontra esse tipo de substância, inclusive no lado mais B desses homens. O cardeal Ratzinger, você encontra ali o quê? Você não vê ele versar sobre autores, você não tem acesso a uma biografia, a um monumento intelectual dele. Você não encontra, não encontra, não encontra. E reconhecidamente, não apenas no meio católico, você percebe que Ratzinger foi muito respeitado. E por fim, dentro desses meus comentários, há bem pouco tempo lançaram um filme sobre São Paulo. Acho que intervalo de 3 anos. Eu assisti no cinema e o filme foi endossado por vários católicos, etc., como sendo um grande filme sobre um santo católico, etc. Pô, São Paulo, o apóstolo, o pregador, enfim. Aí você vai assistir o filme, salvo engano, até o Jim Caviezel da Paixão de Cristo está no filme. Ele interpreta, se eu não me engano, São Lucas, acho eu, posso estar comentando um equívoco, mas ele participa do filme. O que vai acontecer? Durante a apresentação, o filme tem vários pontos excelentes, mas você encontra uma vela elétrica, do nada. Ah, para lá. Tipo, um tipo de detalhe, assim, um erro crasso. Então,
muitas vezes... O copo do Starbucks no Game of Thrones lá, lembra?
Então, muitas vezes, você encontra, assim, um elogio, que nós conversávamos antes, de grupos da direita, católicos e etc., que gostam das coisas, mas não avaliam tecnicamente, sabe? Você tem um problema ali, ponto. Acabou. São Paulo é bem representado? É. Mas ele é representado no texto, etc., biograficamente, não há nenhum problema, assim, assim, assim. Mas você tem um problema crasso no filme. Aquilo ali é um erro.
Pessoal, pra puxar o encerramento aqui, eu quero pedir as considerações finais, e vocês já sabem que eu sou implicante com o negócio da matemática. Vamos fazer quantificação aqui. Quero que vocês deem as considerações finais e as notas. Começando pelo Valerim.
Tá, bom, minhas considerações finais aqui, eu acho assim, assumindo que o filme ele tem de fato uma pretensão, assumindo que o filme ele é uma obra de inteira ficção, não só pelos diálogos que não aconteceram, mas por fatos que não aconteceram, a amizade entre os papas, um suposto casamento, pretensão, um noivado, né, que foi interrompido pelo Bergoglio, que também não aconteceu, enfim, assumindo tudo isso do filme, né? Talvez alguns diálogos explícitos demais, etc. Mas, assumindo que o filme é um filme de ficção e que ele tem uma pretensão que é explícita, eu acho que os elementos que eles trabalharam ali atuaram bem nessa direção especificamente. Eu acho que as escolhas que foram feitas tecnicamente, eu acho que elas corroboram com essa intenção, né? A trilha sonora, por exemplo, no lugar de ser uma trilha sonora clássica, etc., que... assim, condiz ali com a estética da questão da igreja, e, enfim, do Vaticano e tal, não foi utilizada, foi substituída por violões, uma coisa mais até...
Gaitinha.
Gaitinha, aquela coisa estética comunista, assim, né?
É, se pra dizer um bom português. Nada aquelas quebras.
Eu acho que...
Tocou Bela Tchau.
Tinha esquecido disso.
Sim, como eu disse, a trilha sonora piora.
Tinha esquecido. Só pra completar, todas as, enfim, as relações que são feitas do Bergoglio, uma coisa mais próxima do povo, que ele gosta do futebol, que ele gosta de músicas populares, etc. A tentativa de criar essa amizade com o Bento, eu achei isso inteligente, porque no lugar dele, dada essa pretensão, obviamente, né? de passar uma, enfim, uma agenda progressista, etc. No momento que ele constrói ali uma amizade que fica boa pros dois, no final das contas, os dois terminam amigos na história, você não cria uma extrema antipatia, assim, pelo Bento XVI, né? Eu achei, de uma certa forma, que tem um nível de sofisticação em fazer isso, porque eu acho que, por mais que ele tenha pesado algumas coisas em relação ao Bento XVI, por mostrar aquela intimidade, aquela humanização dos dois, que ele fica tentando trazer o tempo todo, ele tomando Fanta, né? Essas coisas que ele vai colocando no filme, eles comendo pizza e tal, na capela e tal. Acho que essas coisas e a amizade construída dos dois, eu acho que ela dá uma aliviada nessa coisa que talvez possa ser repugnante para as pessoas. Então, eu achei sofisticado esse ponto aí. Sobre a questão da forma como foi filmada. Eu, particularmente, acho que corroborou. Assim como ele fez isso, por mais que sejam propostas diferentes, etc., assim como foi feito no Cidade de Deus, essa coisa do filme ser filmado com câmera na mão, aqueles takes bem, bem fechados, etc., eu acho que nesse objetivo de tentar humanizar os personagens, tentar mostrar eles mais na vida real, com seus defeitos, etc., essa coisa meio documental que ele tenta criar estética ali, eu acho que ele ajuda nisso, né? Pelo menos pra mim soa assim. Então, dada esses pontos, eu dou uma nota 7 aí pro filme.
Henrique? Minha nota é por aí também 7, talvez um pouquinho abaixo, 6 alguma coisa, perto de 7. 6.8 e tal. Acho que ele... É porque quando eu fico lembrando das barrigadas do filme, eu quero puxar pra baixo, entendeu? Uhum. Porque, cara, eu dormi no filme. Renato tava comigo, também dormiu. E desistiu de ver, não, quer dizer, eu insisti pra ver, porque eu tinha que ver, eu tinha que fazer o podcast aqui, né? E a minha mãe não gostou, entendeu? Assim, então, de fato, ele tem essas falhas que fazem com que não fique bom. E a gente, talvez, por ter que vencer o filme, querer comentar e querer participar e querer entender o filme, a gente se esforçou e foi até o final e conseguiu enxergar nuances que as pessoas, que daqui a pouco... Então, talvez eu daria pra fechar, assim, 6.5, tá? E fazendo aqui... Pra mim, talvez, eu tenha conseguido entrar um pouco mais no filme, mas, em geral... As pessoas talvez não consigam curtir tanto ele. Eu acho que essa coisa de trilha sonora, de dinâmica artística, eu acho que é fraco mesmo, não acho bom.
Se fosse um Hans Zimmer ali, seria outra experiência.
Com certeza, com certeza. Não,
nunca serão.
E que outras, essas ceninhas bobinhas, infantis também, se tu elimina elas, o filme ganha uma grandeza, porque tu tem cenas fodas de tu tem essa cena da votação, tu tem coisas grandiosas no filme, tu tem os próprios papas ali, tu tem o próprio Vaticano, a igreja.
Pô, decidiu construir o Vaticano no computador, faz um filme legal.
Exato, faz um filme grande, entendeu? Não faz uma coisa pequena. O esquerdista tem essa mania de é o materialismo, né? Ele diminui as coisas que são grandes, ele faz as coisas... Bom, enfim... qual que é o ponto alto do filme? Eu acho os dois pontos altos do filme pra mim são as interpretações dos atores ali, os dois papas, acho que estão fenomenais dentro da proposta que ele, que o diretor queria. Acho que os diálogos são ruins, mas tirando o diálogo, a interpretação dos caras dentro da proposta do diretor é fantástica. Eu acho que eles cumprem, tipo assim, o diretor deve ter ficado muito satisfeito, 100% satisfeito com os dois. Com dois atores, e eles são a base do filme. Eu acho que o final do filme, ele só é emocionante, o final do filme, com todas as falhas de narrativa, etc, etc. O final do filme, ele é emocionante por conta dos dois, né? A relação dos dois, aquela sensibilidade demonstrada pelo ator ali na eleição do Papa Francisco, quando ele pede oração, e o outro lá assistindo e fica levemente feliz quando descobre que é o Bergoglio. Os dois atores, acho que ficaram muito sensíveis ali, fizeram bem isso. Esse é um ponto positivo. E o outro ponto positivo pra mim é que isso que o Valerinho falou de eles conseguiram dar uma aliviada com a relação dos dois e tal, eu acho que na verdade é uma coisa bem inteligente de construção de narrativa ideológica, porque na verdade a impressão que dá inicialmente é que ele deu uma aliviada e tal, mas na verdade o que acontece ali é que ele diz o seguinte: bom, o Papa Bento XVI só é um cara legal a partir do momento que ele compra a narrativa do Papa Francisco.
Que ele endossa, né?
Ele só se torna um cara legal e humano a partir do momento que ele se entrega para o Bergoglio. A partir do momento que ele enxerga o Bergoglio própria... Quer dizer,
é uma
sacanagem. É uma desonestidade, uma... Então acho que ali tá um ponto positivo no sentido de
ser sofisticado, assim, pô, o cara foi, o cara... a forma como o cara fez
a narrativa. Foram sofisticados. Mas o filme peca muito pra mim, tá um 6.5, assim, sendo, tentando ser honesto.
Thomas.
Não vou repetir tudo que já disse. A minha nota pro filme é um 4.8, assim.
Ponto 8 tem que justificar, né? Não é um negócio
que passa batido, eu acho assim. Mais pro, eu acho que é mais é um 4, mais próximo do 5 do que do 3, assim. Então pode ser um 4.7, 4.8, 4.9, sabe? Eu daria 5, mas aí eu não consigo, sabe? Bom, então não quero dar 5. É difícil. Então eu daria um 4.8. E as interpretações do Jonathan Pryce e do Anthony Hopkins, aí eu daria uma outra nota a elas. Então eu os afastaria dessa minha nota. Eu dou 4.8 para o filme como um todo, e os dois eu os isolo, e aí daria outro tipo de nota.
Ah, mas eles têm que estar dentro do filme, cara. Eles fazem parte do filme.
Claro.
Soma nos 4.8 e vê pra onde vai.
Não, mas é justamente, o 4.8 tem muita, muita generosidade.
Seria 4 e aí eles levaram pro 4.8.
Aí montemos uma grande média. Você tem a nota do Hopkins, a nota do Price, você tem a nota da filmagem, a nota do roteiro, e você vai subtraindo, dividindo, etc. 4.8. Mas se eu fosse isolá-los, eu acho que os dois entregam muito bem aquilo que foi pretendido. Ponto. E só reforço o questionamento que fica, sob o ponto de vista assim, ó, social, teológico, artístico, que existe aí uma ampliação na maneira de avaliar esse tipo de objeto, sabe? A arte nem sempre vai ter a pretensão de atender as suas demandas. Ponto. Isso não faz parte. Seja lá, por exemplo, dependendo do contexto, a pessoa gostou do último Star Wars porque na visão dela tem menos lacração, certo? E eu pessoalmente achei um filme pavoroso, mas assim, dentro desse contexto, por quê? Mas eu não achei porque tem lacração ou não, por outros indicativos. Então eu noto isso, o filme já fala de dois papas, você já tem uma antipatia prévia e você não consegue assistir aquilo ali com o mínimo de honestidade. E acho que é possível que cada um, na sua medida, faça um esforço, usando o próprio fundo do filme, de um padre no confessionário. Você não julga o pecador, sabe? Você escuta, tenta entendê-lo, e a partir disso você faz o quê? Você apresenta alguma coisa. E eu acho que falta muitas vezes isso na apreciação artística como um todo. Boa parte das críticas que vi ao filme e dos elogios eu achei paupérrimos, assim, paupérrimos. De confusões, não só em matéria de diretor, etc. Não só isso. Mas assim, falam de uma maneira geral, certo? Uma maneira geral. Elogios, etc. Enfim, muito pobres. Mas daria essa nota aí, 4.8.
Cara, eu vou na minha nota botar tudo, né? Eu digo que o Fernando Meirelles tinha um cheque. Porque o filme começa... O cheque era 10. A nota que ele tinha na mão era 10. Porque o filme começa na escolha do argumento. E a escolha do argumento é do caralho. É do caralho, quando ele decide assim, vou fazer um filme no Vaticano, com dois papas, produção da Netflix, com dinheiro pra reconstruir o que eu não tenho, vou ter o Anthony Hopkins. Cara, esses papas aqui, que são dois personagens históricos importantes, esse momento no mundo de conversa, de opinião pública, cara, tu tá com um cheque, 10 na tua mão. E aí tu começa a descontar esse cheque com a agiota e perder ponto, né? Então, cara, eu acho que esse roteirista dele, que eu fui ver, era o Anthony McCartney, né? Ele já tinha me irritado, me decepcionado muito no filme do Stephen Hawking, A Teoria de Tudo. Que é um filme que tu vai lá e pensa assim, meu, escolheu uma biografia que é a biografia pra fazer. E ele reduz a uma história de amor e que nem é boa, porque a biografia do Stephen Hawking tem tudo menos uma boa história de amor. O cara é um pouco depravado. Então, ele já tinha me decepcionado naquele momento. E eu vi o filme... triste, os dois papas triste com o roteiro e sem saber que era dele. Eu tive que ver depois que o roteiro era dele. E aí eu fui vendo, assistindo, eu acho que ele tinha muita matéria-prima na mão e ele cometeu erros que, desculpa, mas ainda acho que os erros que estão lá são erros do cinema brasileiro. Não são erros gerais, são erros do cinema brasileiro. A cagada na trilha sonora é um erro de cinema brasileiro. O cinema brasileiro não consegue fazer uma trilha sonora sem cagar. Ele chega numa hora e fala assim, vou dar uma cagada aqui. Aí ele bota ou um negócio do sertão fora de contexto, ou um rock nacional. Ou ele faz alguma cagada na trilha sonora. Eu acho que ele repete isso no Dois Papas. Eu acho que o roteiro é uma pobreza imensa. Não, é imperdoável a pobreza de diálogo do roteiro. É intelectualmente baixo. Não tem compromisso historiográfico. Isso é um ponto, né? Porque o filme se vende como comprometido historiograficamente. Acho que tem que sempre tentar pensar nesse ângulo. E beleza, sendo uma ficção... ok, eu não sabia nada da historiografia dos papas. E eu fui abandonando o filme a cada cena que passava e terminei totalmente desconectado, né? Embora eu ache que tem uma baita construção de personagem, ela acontece na medida em que os atores são sensacionais. Na medida que tá na mão do diálogo, a construção de personagem é uma merda. Na medida que tá na mão da construção do personagem, do ator, a construção de personagem é maravilhosa. Então é, dependendo de onde tu colocar o pêndulo, tu tem um resultado bom ou um resultado ruim. E pra ter diálogos de merda como tem, eu acho que tem que salvar muito na arte do filme. E eu acho que ele não salva, ele caga também. Então, no final das contas, é uma pena, porque podia ser um baita de um tema, são baita atores, baita orçamento e tal, mas colocando os atores já nessa conta, eu fecho com nota 5, porque eu nunca vou rever esse filme. É isso, boa noite, boa tarde ou bom dia. Tchau.
Tchau, pessoal.
Adeus.